Se você acha que o presidente Michel Temer não é legítimo, ou que ele assumiu o poder através de um golpe branco, um golpe parlamentar, um golpe judiciário, qualquer coisa que o valha, você não vai gostar desse vídeo. Eu nunca achei, realmente nunca achei isso. Achava a presidente Dilma extremamente despreparada. Não votei nela. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. É um vídeo totalmente despretensioso, falando por que eu votava no Aécio Neves. Claro que você vai jogar lança em mim, você vai achar estranho e contraintuitivo, mas seria o mesmo motivo pelo qual, se eu não fosse americano, eu não votaria em Donald Trump. Pelo mesmo motivo, porque eu acho ele despreparado, eu acho ele confuso e eu acho ele... Resumindo, fascista mesmo, ele é um fascista, não tem pra onde correr. Mas eu resolvi gravar esse vídeo só pra soltar minha opinião na rede aí, tem tanta gente fazendo isso, comentar um pouco a entrevista que ele deu ontem à noite. Na verdade, eu acho que foi gravado mais cedo, como é praxe nos Roda Vivas gravados com chefes de Estado, eles fazem uma gravação. Mas isso não significa que a coisa foi editada, não. Assim, editada no sentido de cortar as partes difíceis. Botaram o cara numas calças justas, impressionantes. A equipe de repórteres que tava lá não poupou o cara de forma nenhuma. Eu achei isso muito positivo. Positivo do ponto de vista democrático, porque você via em algumas entrevistas que foram concedidas por líderes do PT, acontecer de o sujeito fazer uma pergunta incômoda para presidente Dilma na época, e depois a blogosfera financiada pelo governo cair de pau em cima, achando que tinha interesses escusos envolvidos e tal, como é costume nesse tipo de jornalismo marrom que se fazia, com dinheiro público, inclusive, né, que era uma coisa meio escandalosa, meio louca. Então, realmente, é um grande avanço que o presidente possa vir a público comentar praticamente todas as questões polêmicas que se fala sobre o governo dele. Essas questões eram uma das coisas que ficavam atravancadas aqui na minha garganta com relação a vamos fazer corte de recursos, mas aumenta o salário do judiciário. Que porra é essa? Tem um teto de 39 mil, indexado ao salário mínimo, se não me engano. Porque aí seria maluco colocar 39 mil no texto constitucional. Tem um teto baseado no número de salários mínimos e parece que esse teto alcança 39 mil hoje. E tem gente ganhando 130 mil no judiciário. E isso é descabido, né? E a gente fica falando em corte de despesas, alguns com medo de corte de programas sociais, e o cara falando, aumentando salário, sei lá, o Congresso se articulando para fugir da Lava Jato, legalmente que diga, né? Porque é a diferença entre o que é legal e o que é moral, se você parar para pensar. Hitler, por exemplo, fazia tudo legalmente. Então, se você discorda do começo do vídeo que eu falei, o presidente Temer é legítimo, ele foi eleito pelo povo e ele entrou no governo via um ordenamento jurídico perfeitamente legal. Se você discorda disso, velho, desliga o vídeo, vai ver outra coisa, vai no canal do, sei lá, algum cara aí que defenda essa turma, porque não é o meu caso. O Livre Intercâmbio é um podcast que eu só gravo quando tem um bom motivo. Hoje é dia 15 de novembro de 2016, que é a data da proclamação da República. Acho que é um dia legal pra falar que o presidente Temer deu um verdadeiro show de civilidade republicana. Não teve nenhuma censura nas perguntas. Começaram logo metendo a peia, falando na Lava Jato. E eu achei interessante a repórter dizer que o presidente disse: vamos deixar a Lava Jato em paz? A repórter falou: mas o caso não é esse, o caso é a Lava Jato deixar vocês em paz. Eu achei uma pergunta legal. Provavelmente, se fosse uma pergunta dirigida pra Dilma no poder, ela ia fazer aquelas caras de muxoxo, ela dá aqueles cotocos que ela dá, ela fazia assim, né? A Dilma era mestre, ele tem várias fotos dela dando cotoco por causa desses vídeos, né? É uma coisa da linguagem corporal, né? Esse gesto aqui, ele é universal. A pessoa faz quando já tem um do Obama falando com sei lá quem que ele detestava, fazendo assim, ó. Porque é uma coisa que a gente faz quando diz foda-se, vá pro inferno, né? Quer dizer, mesmo que você não fale isso, você tá pensando isso. Filho da puta, tá me pondo que eu sou justa. Você não via nada disso na linguagem corporal do Temer. O cara tratava todos os assuntos com uma leveza, com uma certa serenidade. E isso é muito civilizado, é muito republicano. Então, isso foi um excelente ponto positivo na entrevista dele. Quando falou na história da Lava Jato e a instabilidade do governo, ele mesmo trouxe o fato da defesa da presidente Dilma apresentar um cheque que ele teria recebido. E aí ele apresentou uma defesa rapidamente lá, dizendo que recebeu como vice-presidente. Não me convenceu muito. Mas eu achei interessante, não me convenceu muito, porque é óbvio que teve alguma sacanagem nessa eleição, entendeu? De recurso da Petrobras, isso aí é óbvio. E é óbvio que o Michel Temer tá no meio também, né? Eu não vou aqui acusar o cara, eu tenho certeza que ele tá no meio, mas, poxa, era a mesma campanha, eram as mesmas contas. Esse negócio de dividir as contas é migué de brasileiro. Sinceramente, não dá, Temer, não dá. Você foi eleito do mesmo jeito que a Dilma, na mesma chapa. A mesma coisa que me faz concluir que você tá aí legitimamente, me faz concluir que as tuas contas não tem nenhuma diferença da dela. Não vem com essa que não cola. Mas foi muito legal ter trazido pro debate, ter falado abertamente disso. Tem uma diferença. Dá pra sentir? Tem uma diferença. Então ele falou que deixasse o judiciário trabalhar, o que eu achei, bom, é o que ele tem que dizer, fazer o quê, né? E aí, quando se perguntou o impacto que iria causar os ministros dele sendo acusados na Lava Jato, ele trouxe aquela clássica, tirou da cartola, ou da capa, o Conde Drácula, tirou da capa aquela famosa de que todo mundo tem direito de defesa, alguém está acusando, precisa tramitar o processo, e isso é verdade. Numa sociedade em que ser acusado equivalesse a ser culpado, gente, seria um caos absoluto, vamos e convenhamos. E a imprensa brasileira tende a tratar acusados como culpados há muito tempo, não é de hoje. Eu me lembro de antes do governo do Lula, quando houve uma explosão num avião comercial e que só matou uma pessoa, o avião no ar explodiu, matou uma pessoa. Tinha uma pessoa sentada do lado dela e ela não morreu. Essa pessoa era um professor de matemática e o sujeito foi acusado, foi estampado na capa da Veja, a cara dele como sendo suspeito disso e a vida dele acabou. Caramba! O cara depois se comprovou que ele não era culpado de nada. Mas enfim, o que é que aconteceu? A vida dele foi pro lixo e ele morreu pouco tempo depois, saindo do hospital, sendo perseguido porque ele foi pro hospital, ele não morreu, mas ele ficou ferido. E ele tava lá no hospital e se cercado de gente, sei lá, querendo a morte dele. Enfim, o cara, até hoje, eu acredito que até hoje não se sabe quem foi o que causou aquela explosão. Não tem as investigações no Brasil, na maioria das vezes, não dão em nada. Mas enfim, o que aconteceu foi que o cara saiu do hospital meio zonzo, meio drogado e se ferrou. Morreu, foi atropelado. Um professor de matemática. O cara não era culpado, mas a cara dele, exposta na revista Veja, pra vender edições, é óbvio, terminou causando a morte dele. Então, se lascar a imprensa. Vamos dar a César o que é de César. Vamos parar de populismo também, né? Até porque vocês não estão com essa bola toda, não, que a eleição do Trump lá nos Estados Unidos foi um chute no traseiro de vocês. Eu não gosto do Trump. Então não vou falar de Trump agora. Mas um grande dedo na cara da imprensa, como quarto poder. Tá aí a mídia social, tá aí as redes sociais mostrando que vocês entram nelas ou vocês não são mais relevantes, vão à merda. Pô, informa. Tá, pô, até divulga opinião, não tem problema, mas tem que tomar cuidado com a maneira como você escreve, porque isso pode fazer a diferença, destruir a vida de uma pessoa. Ok, essa é uma desculpa invariável. Todo político, mesmo que ele seja culpado, mesmo que ele tenha se beneficiado de algum esquema ilegal, ele vai falar a mesma coisa. Óbvio, gente. Isso não é a favor nem contra a posição do presidente Temer. E aí depois se mencionou que tinha dinheiro vivo, falou que ele mesmo tinha sido mencionado na Lava Jato e que, segundo uma delação, ele teria recebido dinheiro vivo. E aí o cara falou, você foi mencionado uma vez na Lava Jato, e ele corrigiu duas. Então eu achei de uma coragem enorme. Ele tá se expondo daquela maneira sem tentar evitar as questões. Ele sabia que elas vinham. Obviamente, ele foi preparado antes. Mas é óbvio, se eu for entrevistar uma pessoa no meu canal, eu vou preparar ela antes, eu vou mandar as questões antes. Se ela disser que tá desconfortável com tal ou qual questão, eu vou excluir a questão. Eu não sou a imprensa. Então, se fosse o presidente da República e ele excluísse a questão, e eu sendo um repórter, eu usaria meu direito constitucional de dizer quais foram as questões que ele se recusou a responder. Simples assim. Tem que ser consequente. Agora, o interessante foi que ele disse duas, sem titubear, e sem aquela expressão de desconforto que caracterizava qualquer crítica que a Dilma recebesse enquanto ela era presidente. Alguém olhava para ela e dizia alguma coisa que ela achasse, sei lá, que não era legal, que não era favorável a ela politicamente. ela fazia uma cara de bicho. O Temer não, ele fez a mesma cara feia, porque ele é feio, mas enfim. Ele é até elegante e tal, mas ele realmente parece o Bela Lugosi interpretando Drácula. O que não significa que ele é do mal, ou que ele é vampiro, sei lá o quê. Não é assim. Mas o cara é realmente mefistofélico. Puxa, tem que concordar. Então, ele não parecia nem um pouco incomodado com a incisividade das perguntas, ou pessoalmente ofendido com qualquer posicionamento dos entrevistadores. Não acho que houve qualquer tratamento especial em relação ao presidente Temer do que tenha havido anteriormente em relação a outros chefes de Estado entrevistados pelo Roda Viva. Eu acho que eles pegaram bem pesado com ele, inclusive com várias inquietações que eram minhas, então eles fizeram um excelente trabalho. A equipe do Roda Viva tá de parabéns com esse programa. A impressão que dá é que eles enfiaram todos os dedos em todas as feridas e também deram espaço pro cara contar um pouco da vida pessoal dele, que, bom, faz parte, né? Aí perguntaram sobre os aumentos no orçamento e ele disse que já estavam previstos anteriormente, contratados por escrito, assinados pelo planejamento, a Fazenda e as lideranças das categorias profissionais, e que esse papel foi esfregado na cara dele e na cara do Congresso para que essas medidas fossem aprovadas. Isso é muito fácil de constatar. É muito fácil de constatar. Acho que a imprensa rapidamente pode ter acesso a esses papéis aí e mostrar para nós. Estava acordado antes esse aumento para o Judiciário ou não? Enfim, eu não saberia dizer, mas eu acho que sim. Não sei se é tão fácil mentir assim em público. Logo depois vi, presidente Temer mentiu na reportagem. Eu ainda não vi isso. Pode ser que eu veja. Aí perguntaram sobre os estados a perigo, como o Rio de Janeiro é uma espécie de paradigma disso, né? Porque o Rio de Janeiro está realmente quebrado. Se fosse uma empresa, já tinha pedido falência. E ele falou no dinheiro repatriado. Ele disse que ainda não está bem certo como é que vai fazer isso. Obviamente, os estados estão precisando mais, vão receber mais. Os que não estão precisando vão receber menos. Mas, enfim, ele vai dar uma mão aí pros cariocas que estão bem ferrados. E aí perguntaram sobre aquela anistia ao Caixa 2, né? Que os caras aprovaram, inclusive. A ideia de que, se a partir de agora, Caixa 2 é criminalizado, não vale para trás. E aí ele respondeu tecnicamente bem. Ele disse o seguinte: lei não retroage. É um princípio básico. Se, a partir de hoje, gravar filme no YouTube com iPhone for crime, eu paro de gravar filme com iPhone amanhã. Mas os filmes que eu já gravei com iPhone, tecnicamente, eles não podem ser. Eu não posso ir pra cadeia porque eu gravei um filme com iPhone ontem, sendo que a lei passou hoje. Nenhuma lei retroage para prejudicar o réu. Não pode acontecer isso. E aí, nesse sentido, eu comecei a entender melhor essa história. Do ponto de vista disso representar um atraso em relação à Lava Jato, eu não sei, não saberia explicar. Eu acredito que não saberia opinar, como diz a Glória Pires. Mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente pode pegar os daqui para frente. E essa turma toda, poxa, tá toda comprometida, essa turma toda recebeu essa grana. Ou você acha que tem pelo menos um que não recebeu? Bom, o que a gente vai fazer? Vai botar todo mundo na prisão? Ok, mas e quem vai governar? Não sei, eu acho que a gente precisa de cautela nessa hora para não transformar o Brasil no inteiro caos. Daí ele falou na reforma do ensino médio. Ele disse, a principal crítica que eu tinha a essa reforma, ele respondeu excelentemente bem. Quando eu olhei os artigos da medida provisória, eu achei que estava tendo muito mimimi nas redes sociais desnecessário. Desde o começo eu acho que tem mimimi desnecessário, mas essa história da educação, ela é um mimimi extremamente desnecessário, uma vez que existe um vídeo da Dilma defendendo isso.
Está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma no ensino médio, começando pelo currículo. É preciso implantar uma mesma base curricular para as escolas de ensino médio, pois só assim será possível estabelecer metas e prazos a serem cumpridos. Também é preciso repensar o seguinte: hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo.
Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem.
O que eu achei foda foi ele ter lançado essa reforma na forma de uma medida provisória. Me parece muito com governar por decreto, sem debater muito com a sociedade. Embora eu não tenha muita certeza do resultado de um debate com a sociedade, professores, por exemplo, que são sindicalizados e que tem um bocado de gente aí no Fora Temer, não sei se é muito útil você debater com quem diz fora você. Como é que eu vou É igual a história da ocupação das escolas. O presidente não quer debater conosco, em vez disso cortou água e comida. Ok, gente, mas aí se ele te chamar para debater, tu vai ouvir o que ele tem para dizer ou tu vai dizer, fora Temer? Mas se tu fizer isso, cara, não é debate. Ou é, ou mudaram o significado da palavra. Mas o que ele respondeu em relação a isso é que a medida provisória seria uma espécie de iniciador do debate. E, segundo ele disse, ele estava certo, porque no dia seguinte... A medida provisória explodiu nas redes sociais, em tudo que é canto. Debates sobre isso, o que é certo, o que é errado. E a sociedade inteira conversando sobre isso, que não é mentira. Aí perguntaram sobre a legitimidade dele, porque tem muita gente questionando isso. Eu comecei o vídeo já falando sobre isso. E a minha posição sobre isso é que ele é legítimo, sim. Se ele é um bom presidente, ou se ele vai ser um bom presidente, se ele vai ficar na história, eu não sei. Mas ele me parece ter as ideias que ele apresentou nessa entrevista, eu considerei todas muito interessantes. Não tem nada... que eu pudesse dizer assim, bah, mas pera aí, nah. A não ser a história do cheque. A história do cheque não soa legal, não. Quando falou em legitimidade, ele disse o seguinte, a legitimidade que ele tem é eleitoral e jurídica. E a legitimidade que ele não teria seria essa legitimidade política ou popular. Ou a popularidade do presidente, como ele mesmo disse. E aí eu uso um argumento que é muito utilizado por quem defende a ex-presidente Dilma Rousseff, que é o povo não pode tirar um presidente eleito. Simples assim, ele não é primeiro-ministro. Nós não somos parlamentaristas. Elegeu o presidente, segura as pontas, velho, até terminar. Mas ele não foi eleito. Ele foi eleito, sim, velho, pelo voto popular. E ele foi colocado lá por um processo constitucional. Quer você goste disso, quer não. Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. Quer você goste disso, quer não. Com relação à história da impopularidade dele, ele nem foi tão arrogante como para dizer vocês não têm o direito de tirar um presidente eleito pelo povo. Ele não disse isso. Ele disse o seguinte, uma hora vocês vão me agradecer. Resumindo, foi isso. Uma hora ele vai ser visto, essa é a esperança dele, ser visto como o cara que colocou o Brasil nos trilhos. Ele usou precisamente essa expressão. Colocar o Brasil nos trilhos. E aí ele começou defendendo brandamente o parlamentarismo e no final, explicitamente. Ele falou que foi presidencialista anteriormente, mas tinha convicção que o parlamentarismo é a melhor coisa para o Brasil. Eu também tenho. Todas as nações civilizadas do planeta, à exceção dos Estados Unidos, que acabaram de eleger o Trump para provar como eles estão errados, são parlamentaristas. E uma outra coisa que ele falou sobre eficiência que eu achei legal. Ele disse que o povo não é de direita nem de esquerda, o povo quer eficiência. E isso aí é óbvio, né, gente? O povo não é ideólogo, o povo não tem essas ideias formadas. Ah, eu sou de esquerda, por isso, eu sou de direita, por isso, eu troquei as mãos. O povo quer que funcione, o povo quer que tenha saúde funcionando, quer que tenha educação funcionando, quer que quando fique doente... não tem que pegar uma fila infernal, quer que tenha oferta de emprego, o povo quer isso. E aí como é que você faz isso, por exemplo, sem flexibilizar as leis trabalhistas? Aí ele mencionou, inclusive, uma medida da presidente Dilma fazendo isso. Ele esqueceu de mencionar uma coisa interessante. Em 2007, o Lula falou sobre o direito de greve, dizendo que as pessoas tinham direito de greve, mas os patrões tinham direito de descontar os dias de greve. E isso é óbvio. Aí alguém vem e diz, o Temer acabou com o direito de greve no Brasil. Primeiro, não foi o Temer, foi o judiciário. Foi uma decisão do STF. Segundo, ok, meu, direito de greve, mas o cara já não pode te demitir porque você fez greve. Você quer que ele nem desconte os dias que você não trabalhou, pô? Não, eu vou fazer greve. Como a minha categoria aprovou, eu posso ficar o ano sem trabalhar. O cara vai ter que me pagar? Pô, que porra de negócio é esse? Como é que ele vai se sustentar? Você tá louco? Como é que você quer que um sujeito se estruture pra oferecer emprego pra você? Se você se rebela contra ele, ainda quer que ele te pague, velho? Nah, por favor. E precisamente quem gera emprego no Brasil virou vilão. Pô, por favor, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que deixar esse pensamento pra trás. Por favor, essa mentalidade é muito atrasada, a gente tem que deixá-la pra trás. Então, a guisa de conclusão, gente, o ordenamento jurídico brasileiro não é perfeito, tá longe de ser perfeito. Pra vocês terem uma ideia, pra quem não sabe, os casos de foro privilegiado que vão bater no STF, 30% não são julgados porque expiram, caducam antes do STF apreciar, porque a fila é gigantesca. Então são poucos ministros para julgar milhares de políticos sendo acusados todo dia de corrupção. Esse negócio tem que acabar. Esses caras têm um bocado de juiz aí e procurador que não pode trabalhar nisso porque não pode ajudar a diminuir o volume de processos que vão para o STF, porque tem uma lei estúpida barrando. E os caras sabem que em boa parte dos casos, um terço dos casos, eles não vão ser julgados, a não ser que seja muito grave. A própria existência da história do Mensalão e do Petrolão é prova de que a roubalheira atingiu níveis inimagináveis. Porque quando é uma coisa simples, expira. 30% expira. Tudo bem, não foram julgados. Você não sabe se... Talvez eu esteja me contradizendo aqui, né? Porque eu falei que o sujeito tem que ser julgado para poder ele ser considerado culpado de um crime. E eu concordo com isso. Mas imagina se você não chega nem à apreciação e o crime prescreve. Isso é justiça? Não. Isso é uma bagunça. E tem que mudar. Pelo amor de Deus. Não faz sentido, não é lógico. O Mensalão e o Petrolão são sinais de que foi priorizado. Esses casos foram priorizados. No caso, pelo Teori Zavascki, que é o relator do Petrolão. Na época, pelo Joaquim Barbosa, do Mensalão. Se não fosse priorizado, se ficasse na fila, ia prescrever como tantos outros. Ah, mas a Dilma foi impedida em tempo recorde. Tempo recorde? Você sabe quanto tempo durou o impeachment do presidente Collor? Um mês. Foi o mês de setembro de 1992. Sabe quanto tempo durou o processo da Dilma? A gente começou em março. Terminou o quê? Agosto? Por favor. E durante os 180 dias de afastamento, ela ficou morando no palácio. Isso não aconteceu com o ex-presidente Collor. Contra o presidente Temer, eu só tenho o fato dele ser político. A classe política e os altos empresários no Brasil têm demonstrado ser uma só e a mesma coisa. E aí, quando eu falo de altos empresários, eu não tô falando do empreendedor que se queima, que se lasca para pagar imposto e não consegue contratar. Eu tô falando de quem tem grana para pagar imposto e que termina, ó, sendo monopolista e tirando a chance de quem não tem tanto fôlego para pagar os impostos bizantinos que o Brasil cobra de qualquer empreendedor. Se o cara é grande, ele pode pagar imposto, ele fica no jogo. Se o cara é pequeno, ele roda. Então isso aqui não é capitalismo não, gente. Isso aqui é uma aristocracia, onde existem famílias riquíssimas, coadunadas com o governo, sai governo, entra governo, mesma merda, e a coisa continua sendo do jeito que era. Então, Michel Temer fez parte disso durante muito tempo para eu acreditar que ele representa alguma coisa nova. Mas a impressão que eu tenho é que ele quer deixar um ponto final bonito para a biografia dele. Ele é escritor. E se eu fosse ele, eu ia tentar fazer a mesma coisa. O passado realmente não importa muito quando você tem aqui agora uma série de desafios concretos para o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar empregos e as pessoas terem o mínimo de dignidade. Embora político, Temer não é político profissional. Ele é advogado e ele é escritor. É um jurista, inclusive, um autor publicado de vários textos jurídicos e agora poemas e até um romance, como ele falou na entrevista. A favor dele tem a abertura para a imprensa, o que me parece um correto entendimento dos problemas brasileiros. E o realismo para lidar com o chão duro dos fatos e não ficar só viajando na ideologia. Ou lucrando com as esperanças do povo num populismo tardio. Gostei da ideia dele falar de repactuação federativa. O Brasil parece uma federação, mas não é. O dinheiro dos impostos é muito centralizado em Brasília. Gostei dele defender o parlamentarismo. Gostei dele falar dos altos salários e de dizer, por mais que ele tenha sido muito discreto nessa hora, dizer que cortar não é perseguição, cortar esses altos salários, que é simplesmente cumprimento de preceito constitucional. Nada mais correto dele dizer num momento como esse. Gostei do bom humor. No finalzinho o cara disse, mas o senhor não usou nenhuma mesóclise? Aí ele disse, até o final tentá-lo-ei. Um cara bem-humorado. Gostei bastante desse aspecto. E o fato de ele nem ter colocado ainda retrato na parede. É porque ele se sente envergonhado de ter traído a Dilma. Por favor. O que ele disse, na verdade, é que quando coloca o retrato na parede, parece que ele já morreu. Ele tá perto de um monte de gente que já morreu. Eu achei engraçado, interessante, humano, né? Então, eu gostei da entrevista. E eu só tenho a dizer pra você, presidente Temer, Deus te abençoe, cara. Faça um bom governo, a gente tá precisando. E se você pisar na jaca, velho, eu vou te esculhambar. Como eu esculhambei a Dilma, o Lula, ou qualquer um que esteja no poder, independente da ideologia.